Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim de mercado olhando para Chicago. Foi um dia negativo, dando sequência às quedas de ontem. No entanto, é um movimento menos expressivo, uma queda menos expressiva aí, de em torno de 1 a 2 pontos nos principais vencimentos. Mas mesmo assim, a característica importante a ser analisada é a continuidade aí da tensão entre China e Estados Unidos. Isso pode ser mais um influenciador importante aí na formação de preços. A gente vai conversar agora com o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Labor. Está aqui já o Ginaldo comigo. Seja bem-vindo, viu, meu caro? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que você está analisando o comportamento dos preços em Chicago e quais são as preocupações nesse momento, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e ouvintes. Alex, nós temos que levar em consideração, dois pontos importantes. Primeiro, nós temos uma pandemia que, por si só, já está dando trabalho para o mundo inteiro e influencia na economia de um modo geral com aspectos bastante negativos. E segundo, os problemas da China e Estados Unidos. Os dois países não se entendem. A China, por sua vez, está sendo toda hora ameaçada pelos americanos e também ela está começando a falar de retaliações. Você tem aí, vamos dizer, os americanos pedindo para a China ou proibindo, querendo proibir, que empresas chinesas não participem, do mercado americano. Por exemplo, você pega uma empresa chinesa, ela tem que provar isso, provar que o governo chinês não é participante, e aí vai. Então, uma série de dificuldades os americanos estão criando. E isso está criando dificuldades terríveis, porque os americanos estão acusando, inclusive, os chineses da provocação da Covid-19. E isso, os chineses estão começando a ficar irritados, defendendo-se de que das questões que os americanos estão imputando a eles. Então, nós temos aí, de um lado, pandemia, de um outro lado, a guerra comercial, e por outro lado, aí nós temos demanda e oferta, ou seja, a demanda está em cima da China. A oferta está no Brasil nesse exato momento, mas tem muita soja na Argentina e nos Estados Unidos, que inclusive deve esse final de semana concluir, não, aparecer na segunda-feira com mais de 85% plantado no milho e mais de 72% plantado na soja, ou seja, um plantio rápido que está acontecendo. Esses fenômenos não são capazes, não ajudam os preços da soja. Então, a China fora, os preços caem. E é isso que está acontecendo, Alex.
Mas você acha que esse preço que a gente está vendo hoje pode ser agravado, Ginaldo? Pode cair mais?
Em Chicago pode, Alex.
É, né?
Indiscutivelmente pode, porque se a China não vem. Em cima, nós temos aí um suporte muito grande da soja, desses 8,33, 8,30 para o contrato de julho. E depois só vamos encontrar um suporte a 8,18 e aí lá 8. 8 é mais, muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. E se romper? Eu imagino, já falei isso aqui, e não tenho receio de falar, que a gente dificilmente deixará de ver um 7 pela frente, ou seja, 7,95, 7,97, 7,90. Eu acredito piamente que nós vamos a continuar a China de fora comprando. A China tem comprado, Alex, no limite. Você olha as vendas semanais, todo mundo fala 1,5 milhão, 2 milhões. Não, não é isso. Olha lá as inspeções de exportação, que são os embarques. Ah, 600 mil, 700 mil. Isso não é suficiente para dar sustentação ao mercado. Então, por isso que eu creio que nós vamos ter ainda possibilidades de romper os 8 dólares, ou seja, cair abaixo dos 8 dólares.
Mas para isso precisa ter o agravamento das tensões, Ginaldo, é isso?
Não necessariamente, não precisa. O agravamento das tensões significa que eles não vão comprar. E eles não estão comprando quase do mesmo jeito. Todos os dias os players se postam: olha, a China hoje vai comprar, a China vai comprar amanhã, a China está vindo. E a China compra um cargo, compra dois, compra três. E
Quer
no
dizer,
Brasil levando 10.
falta volume, então, falta
Ah, falta
consistência nas
volume.
compras, né?
Ela tá com a mão muito, muito leve. Precisaria ter a mão mais pesada nas compras, de soja americana. E outra coisa, você veja o seguinte: esse acordo que foi feito, Alex, ele termina em julho, certo? Em julho, isso era para a safra velha, porque em setembro, 1º de setembro, já começa a safra nova americana. E os chineses, não vão mais comprar aquele volume que eles tinham se comprometido. Isso é uma coisa óbvia, qualquer cego enxerga isso, que os chineses não vão mais comprar aquilo de old crop, de safra velha, não vão mais comprar aquilo que eles haviam combinado, ajustado num acordo com os americanos. Eles não vão mais
Mas
comprar.
a China pode se,
Não, não dá tempo.
ô Ginaldo, mas a China pode se dar ao luxo de não comprar mais dos Estados Unidos?
Ela não pode se dar ao luxo, ela vai comprar da mão para a boca. Ela tá recebendo do Brasil uma quantidade enorme de soja, Alex. Uma quantidade enorme de soja. A Argentina tem bastante soja, teve uma quebra na soja. Todo mundo fala de uma safra talvez de 49 por aí. Eu acho que 49 é um bom tamanho, mas 49 os argentinos vão ter que exportar farelo, vão ter que exportar óleo, e com isso eles vão estar no mercado, né? Comenta-se até, Alex, e ouvintes, amigos, que a Argentina está próximo a um default. No banco, no FMI e no mercado. Se isso acontecer, é uma tristeza, que é um default aqui na América do Sul, influencia no Brasil, no dólar para cima, evidentemente, influencia na Argentina. Aí vem toda aquela história que aí então ninguém quer comprar soja da Argentina, ou produtos da Argentina por causa do default. Se isso acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas não se descarta a possibilidade da Argentina pedir entrar em default.
Muito bem, então a gente tem esse cenário de demanda muito agressiva da China em cima da soja brasileira. Isso traz que consequências para a gente, Ginaldo? Para o mercado como um todo e principalmente para as nossas indústrias.
Bom, Alex, nós temos aí o que nós chamamos de crush in margin, que é a margem de esmagamento. Eu estou calculando que no final de junho nós já devemos estar aí com margem zero, e em julho já devemos estar com margem negativa, ou seja, a indústria brasileira, pela falta de soja, pela grande exportação de soja para a China, ou seja, soja in natura, soja em grão, a indústria brasileira em julho já começa a ter dificuldades na compra da soja brasileira, ou seja, quando você faz a composição, eu compro soja, vamos dizer, a R$ 100, eu vendo óleo a tanto, farelo a tanto, eu tenho 79% de farelo na soja, tenho 19,5% de óleo na soja. Quando eu vendo óleo, eu vendo farelo, a composição dos dois, eu junto aqui os meus custos, aí eu não pago a soja. Aí começa a complicar. Então eu vejo que isso para o produtor, ótimo. Para o produtor vai estar bem, porque ele vai estar sempre com tomadores muito próximo vamos dizer, do muito próximo dele. E, consequentemente, o produtor tem a tranquilidade de saber, de dormir tranquilo, que saber que no dia seguinte o comprador vai bater na porta dele e vai comprar sua soja.
É isso que eu ia
É isso.
perguntar. Na verdade, a gente tem aí os dois principais tomadores aí brigando, disputando pelo resto de soja que a gente tem. Isso vai fazer o preço subir, Ginaldo, no final das contas.
Sim, o Alex, o preço subir, diga-se de passagem, no cash, no físico. A soja subiu 12 centavos em média essa semana no prêmio, tá? O prêmio estava 65, está 80 para junho. Se onde você vai para julho está 90, quando vai para agosto está 100. A tendência desse prêmio é subir. Agora, se você me perguntar aí, a tendência de Chicago é o quê? É baixar. É baixar, porque não existe demanda no físico para atender baixar em Chicago. Não existe demanda por soja americana para atender a demanda para fazer dar sustentação aos preços. Então, nós temos esse aspecto que é negativo em Chicago, mas é positivo nos prêmios. Isso faz com que os prêmios subam, Alex.
Mas com mudança em reais, Ginaldo, no final das contas, porque nesse momento a gente já viu um dólar muito melhor que está caindo, que recuou, né?
Bom, o dólar chegou aonde eu tinha previsto, que era 6 dólares, foi lá, então a gente também tem que respeitar os limites. O Banco Central entrou atuando. Essa soja, vamos dizer que Chicago venha para 8 dólares. Eu prevejo que o prêmio também vai subir muito mais do que isso lá na frente, lá na frente. Então, o produtor está tranquilo, na minha opinião, quando eu olho o preço físico em dólar. A questão do que ele vai receber em reais, hoje é um pouco diferente. Eu vinha dizendo que ele poderia guardar sua soja porque os preços iriam subir em reais. Isso eu falei aqui durante, já vem falando, que de um dólar de 6,0. Agora o dólar está caindo um pouco, cedendo um pouco. O Banco Central está mais atuante. Mas nós temos tantos problemas políticos aqui, meu caro.
Nem me
Hoje
fale.
pediram o celular do presidente. Foi um motivo para que o dólar a 5,53 já fosse para 5,60 e pouco, e aí está. Então, eu diria para você que os problemas também políticos e também econômicos brasileiros não vão deixar o dólar cair muito. Essa é a
Ou
realidade.
seja, oportunidade para o produtor. Na hora da venda dele, seja por uma disputa entre mercado interno e mercado de exportação, seja por uma renovação aí do movimento de alta do dólar.
Com certeza. O produtor está na dele, ou seja, a maré dele vai estar sempre a seu favor. Esse ano é o ano do produtor.
Mas para o produtor que tem a soja na mão, né, Ginaldo?
Não, produtor que tem soja, né? Quem não tem soja aí fica difícil, né?
Mas vale também para safra nova, não?
Sim, claro que vale para safra nova. Isso é muito importante. Tem muita gente vendendo safra nova. Porque eu analiso o seguinte: hoje soja no Porto, vamos dizer, na liquidação julho, 113, um exemplo, 113, 114. Ele vai vender soja para o ano que vem, mais ou menos um pouquinho abaixo disso. Abaixo disso. Mas ele está aproveitando os preços futuros. Porque não se sabe também como é que vai ser o dólar o ano que vem. Chicago, se não houver um problema climático nos Estados Unidos, os preços em Chicago não vão reagir com uma demanda vazia como nós estamos vivendo agora. Então, para que Chicago, os preços em dólar subam, vamos dizer, quantificando, 350 dólares a tonelada. Ah, não, vai para 500 dólares. Tem que acontecer um fenômeno climático, porque a demanda não está ajudando nesse aspecto em hipótese alguma.
Muito bem. Vamos ficar de olho nesse mercado, está muito interessante de se ver o que pode acontecer aí, principalmente nesse momento. Obrigado, Reginaldo, pela análise. Volte
Não,
sempre.
mas eu quero
Pois
concluir,
não,
Alex,
claro.
rapidamente dizer para o produtor brasileiro, para aquele que está me ouvindo, para aquele que nos respeita e também parceiro de notícias agrícolas, que nós estamos prevendo aí 85, acima de 85, o plantio de milho e soja, possivelmente acima de 70, 72, acima aí na segunda-feira. Esses números são recorde. E eu diria, eu acho muito perigoso, porque você tem uma grande concentração de plantio. Se der uma zebra nos Estados Unidos, aí sim, aí o produtor brasileiro ainda estaria muito mais feliz, Alex. Muito
Pois
mais
é,
feliz.
boa
Eu
lembrança
concluo.
essa, porque a soja está sendo plantada no mesmo momento. E se tiver alguma intempérie aí, atinge a soja no mesmo estágio, no mesmo momento, ou seja,
Sim.
consequência para uma safra quase inteira, né, Ginaldo?
Com certeza. E o que nós temos que observar é que o clima americano, as chuvas, com exceção talvez uma ponta lá de Illinois, uma ponta lá da Dakota do Norte, que está muito úmido e tal, o resto está em cima do limite. Por exemplo, Iowa, em cima do limite. Nebraska, em cima do limite. A Dakota do Sul, em cima do limite. Se houver, Minnesota também. Quer dizer, se houver uma seca nos Estados Unidos, vai pegar a safra toda, e também pega uma grande parte das áreas com déficit hídrico. Então, você tem aí pela frente algo que temos que acompanhar com muito respeito.
Muito bem. Vamos ficar de olho, meu caro. Muito obrigado,
Vamos
viu?
lá.
Grande abraço para você, Ginaldo.
Um forte abraço, Alex, aos amigos de Notícias Agrícolas. Estamos aí enfrentando o coronavírus. Fique em paz.
É isso aí. Abraço, até a próxima.
Outro, até a próxima.
Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações por lá. De olho na tela, você acompanha comigo. Julho caindo para 8,33, recuo de 1,75 pontos. Para agosto, 8,36, queda de 2 pontos. Para setembro, 8,38, queda de 1,5 ponto. Para janeiro, 8,48, queda de 1 ponto. Vamos aos números do milho. Números também negativos na maioria dos contratos, exceção o julho, que fechou com alta pequenininha de 0,25 aí a 3,18. Setembro, 3,22, queda de 0,25 também, a mesma queda para dezembro e março. No caso de dezembro, o fechamento foi a 3,32 e o março, 3,45. Vamos ao trigo. Para julho, 5 dólares e 800 por bushel, o trigo caiu um pouquinho mais, 7 pontos mais 25 no primeiro vencimento. Setembro, 5 dólares e 12 centes, 6 de queda. Dezembro, 5 dólares e 21, 5,5 de queda. E o março de 2021, 5 dólares e 29 centes por bushel, 5 pontos de baixa. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e audiência.